Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2017. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Lembramos que esta teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, www.portobello.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. Vladimir Brezinski, gerente de controladoria e de relações com investidores. Por favor, o Sr. Vladimir, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Como já foi apresentado, eu me chamo Vladimir e vou estar com vocês em função de que o John está impossibilitado de participar dessa teleconferência em função de viagem. Né? É um prazer estar com vocês. Né? Vamos apresentar o resultado do primeiro trimestre e vamos então seguir pela apresentação, como vemos fazendo nos outros trimestres. Passar rapidamente pela apresentação e depois nos dedicarmos mais para deixar tempo disponível para as perguntas. Né? Há um breve histórico aí da empresa. Nós fomos fundados em 1979, em 2008 que a empresa foi para o novo mercado, lá em 91 foi quando a empresa começou a ter as ações negociadas na Bovespa. Né? Os primeiros slides falam um pouquinho da empresa, os nossos diferenciais competitivos, a estrutura organizacional. Então vamos direto para o slide dos destaques do primeiro trimestre. Né? A nossa receita foi de 236 milhões, praticamente igual ao primeiro trimestre de 2016, uma pequena queda, depois nós vamos discutir um pouquinho mais. Tivemos um lucro bruto de 96 milhões, um crescimento acima de 7% em relação ao ano passado. Nossa margem bruta é a melhor margem trimestral dos últimos 15 anos, né? Nós tivemos uma melhoria de margem, né? Pela qualificação do mix, vou detalhar isso na frente. Atingimos um EBITDA de 53 milhões, com mais de 22%, ajustado por um evento não recorrente que aconteceu, vou explicar um pouquinho mais da frente, ficou em 32 milhões, com uma margem de 14%, né? E um lucro líquido de 20 milhões. Também tivemos uma redução do endividamento de 42 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2016 e uma redução também significativa no índice de dívida EBITDA. Né? Em relação ao desempenho do setor, tanto os indicadores de Abramat como a Facel, vocês podem ver que o mercado ainda continua com dificuldades, né? O mercado está sofrendo ainda com a crise no Brasil. No entanto, nós estamos vendo que o fundo do poço já passou. Né? As quedas que nos anos anteriores, no ano passado, na faixa de 15%, 16%, ela vem reduzindo, no caso do Abramat, para 6%, né? De acordo com as expectativas que nós tínhamos para o primeiro trimestre. Vocês podem ver que a venda de material de construção como um todo no IBGE já mostra números positivos a partir aí desse trimestre, desse bimestre. Né? IBGE são números aqui do primeiro bimestre. Né? Falando um pouquinho do desempenho econômico-financeiro, como falei para vocês, são a nossa receita aí na faixa praticamente igual à do trimestre do ano passado, menor que 2015, né? Mas era 2%. De novo, a margem, né, de 40%, a margem bruta. E o outro ponto aqui nos números são a parte da relação dívida-EBITDA, né, que tivemos uma redução de 3,2 para 3, né? E as nossas cotações de fechamento, fechamos em 2,89, com crescimento aí de volume em relação ao ano passado, né? E a cotação um aumento de 39%. Okay? A receita, como eu falei, queda de 3%, queda de 4%, né? Acompanhando a retração do mercado. O mercado retraiu mais, mas nós ficamos, o Abramat mostrou um indicador, uma queda de 6,6%, enquanto que nós tivemos uma queda de 4%. Então, de uma certa forma, nós tivemos aí um ganho de market share. Né? Também um ponto de destaque para o trimestre, nós tivemos o nosso melhor preço histórico, né? Em função do que melhor preço histórico, mostrando aí não só uma melhoria de mix, né? Mas também uma evolução dos negócios como um todo, tanto na Pointer quanto na marca Porto Belo. No mercado externo, nós tivemos um crescimento de 5% em relação ao primeiro trimestre. Isso representou uma receita em termos de uma venda em termos de 13 milhões. Né? E também no mês de março, para sinalizar para vocês, tivemos o recorde histórico de exportações da companhia. Indo para o lucro bruto, né? Vocês podem ver que tivemos um crescimento de margem, um crescimento de 90 para 96 milhões de lucro bruto, com uma margem saindo de 37% para 41%, como mencionei antes. Né? O que é fruto disso? De onde vem isso? Vem praticamente da qualificação das nossas vendas. Produtos mais rentáveis, né? No ano passado, nos anos anteriores, o nosso mix foi vendido um mix com menor valor agregado, e agora nós estamos recuperando esse mix com produtos de maior valor agregado, apesar de um menor volume de vendas. Nós já tínhamos isso na perspectiva em relação a 2017, é a melhoria do nosso mix que nós estamos procurando para o ano de 2017. Além disso, também a redução de custos industriais redução de custos contribuiu para a melhoria da margem. Entrando na parte de despesas operacionais, né, vocês podem ver que na parte de despesas de venda, nós tivemos como geral uma queda de 31%, mas o destaque, os pontos principais aqui, além dos fatores não recorrentes, é a queda nas despesas de vendas, né, de 7%, principalmente em função do aumento da eficiência dos nossos CDs para de operadores logísticos, do modelo FOB para CIF, que nós vemos implementando desde 2015. Além disso, também é fruto do trabalho que foi feito no ano passado, através da implantação de orçamento, de estrutura de custo, orçamento base zero, que nós implantamos para todos os custos, todos os dispêndios da empresa, né? E também está tendo resultado já nesse trimestre, como nós já havíamos previsto, né? Já tínhamos indicado. Né? A despesa administrativa também, a adequação da estrutura, né? Para a operação, inclusive, da Point, e a revisão de estrutura, como eu falei, que aplica-se para as despesas comerciais. Em relação às outras receitas, nós revertemos uma provisão de contingência tributária referente a uma ação judicial que nós tínhamos, né? Estava correndo no Supremo Tribunal, que estava tratando no Tribunal Regional aqui de Porto Alegre, que em função do julgamento do Supremo Tribunal no começo do mês de março, né, que deu ganho de causa aos contribuintes, uma causa semelhante, nós revertemos uma provisão que nós tínhamos para esse tipo, para esse caso a incidência do PIS e COFINS sobre o ICMS. Né? Isso nós tínhamos entrado lá em 2014 na Justiça, e em função do julgamento no Supremo, aplica-se a nossa causa e nós revertemos. Então, isso deu um efeito aí de aproximadamente 20 milhões no nosso resultado operacional, e 20 milhões no nosso resultado operacional, e também uma reversão das nossas receitas financeiras. Além disso, dentro dessa conta outras despesas operacionais, nós temos o custo de ociosidade, que nós, durante o primeiro trimestre, tivemos uma parada de um dos fornos na fábrica do Nordeste. Em relação, então, à dívida EBITDA, vocês podem ver que nós atingimos 20, 22, o EBITDA, desculpe-me, o nosso EBITDA, geramos um EBITDA de 52 milhões, ou seja, 22%. Quando tirar esse efeito dos não recorrentes, tanto da fábrica como a reversão tributária, né, nós fechamos em 32 milhões, ou seja, 14% da nossa receita líquida, recuperando as margens históricas que nós tínhamos para esse período do ano. Ainda abaixo, né, 14% contra os 17% de 2015. Nós consideramos que o primeiro trimestre de 2015 era um ponto onde ainda não tínhamos sofrido os efeitos de crise e da recessão que assola o país, né? E é um destaque aqui que é um crescimento de 139% em relação a 2016, tirando os efeitos não recorrentes, é um crescimento de 50%, o que nós consideramos, né, excelente resultado, né? Isso também, como nós já havíamos mencionado em relação ao endividamento, né, na redução, nós continuamos buscando a redução do nosso endividamento, como já dissemos em outros trimestres, até nas nossas perspectivas, né? Conseguimos manter isso com a redução de investimento, geração positiva de caixa, né? E também busca otimização de outros ativos, tipo capital de giro, estoques, reduzimos o nosso endividamento. Com também o efeito aqui do caso do ganho da causa judicial, também reduziu a alavancagem para perto de 3 vezes o nosso EBITDA, né? Em termos de endividamento, né, continua com boa liquidez. Nós temos os compromissos para os próximos 12 meses, né, na faixa de 213 milhões, né? Nós vimos isso como dentro confortável, porque vocês podem ver que temos disponibilidade para pagar esses valores, temos 125 milhões em caixa. Também temos uma geração de caixa operacional que nos deixa também confortáveis para isso, né? E o perfil da dívida, em termos de moedas estrangeiras, os 70 milhões, que é de moedas estrangeiras, a nossa exposição não tem uma exposição cambial relevante, né? Além disso, as nossas exportações também cobrem essa exposição cambial, né? Um ponto importante aqui que nós temos os covenants, tanto com o contrato que temos com o banco alemão, que estão nas nossas explicativas, e como as debêntures, né? Nós estamos cumprindo todos os covenants e temos o waiver para o caso de um dos covenants para o Banco Alemão para o trimestre, né? Então, não temos nenhum risco dentro do nosso endividamento ou compromisso de caixa, certo? O outro ponto é a redução das despesas financeiras, seja pela redução do próprio endividamento, pela redução do nosso custo de endividamento, que vocês podem ver nas nossas notas explicativas, a demonstração está mostrando a redução em relação aos meses anteriores. E também em função da redução da própria taxa de juros, que vem sendo aplicada aí pelo Banco Central, né? Quanto aos investimentos, né? Os investimentos, como falei para vocês, nós estamos contendo todos os nossos investimentos, principalmente no primeiro semestre, e também isso é uma visão para o ano como um todo, né? 70%, ou seja, 2/3, mais de 2/3 dos nossos investimentos que vão acontecer durante esse ano serão concentrados para a nossa preparação do nosso parque fabril para uma modificação no mix de produção, né? Nós devemos produzir menos uma tipologia de produtos e aumentar uma outra tipologia com maior valor agregado, que é o que nós procuramos fazer, definimos isso para o ano de 2017. Os demais investimentos são na fábrica de Alagoas, não é investimento da fábrica de Alagoas e de melhorar a qualidade do nosso produto e mais garantia de qualidade para isso para lá. Mas o grande ponto é que os investimentos estão reduzidos, contidos para o ano, né? Em relação ao desempenho das ações, né, nós tivemos um crescimento de 39%, um aumento de 39%, acima do que a Bovespa apresentou, de 30%, nos últimos dias até depois que nós divulgamos o resultado, a cotação também superou, acho que a faixa de 50%, 60%. Não vi isso exatamente ontem, como ficou. Bom, obrigado a todos por acompanhar a apresentação, né? E iniciaremos então a sessão de perguntas e respostas, né? Agora.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Maurício Ramani, Mogno Capital.
Bom dia, Vladimir, tudo bem?
Bom dia, Maurício.
A primeira pergunta seria: vocês reportaram um custo de ociosidade de mais de 5 milhões esse trimestre. Isso deve se repetir em todos os trimestres desse ano? Ou na verdade, vocês pretendem religar o segundo forno na fábrica do Nordeste?
Essa
Obrigado.
decisão da fábrica do Nordeste, nós estamos, de religar, nós estamos analisando mês a mês, né? De acordo com a demanda. Aquele mercado, para nós, tem sido mais difícil e nós temos sofrido mais com a falta de demanda. Mas nós estamos privilegiando lá crescimento de preço e crescimento de margem. Sim, está nos planos de nós religarmos, mas a nossa decisão, ela é baseada no que está acontecendo no mês. Está muito instável, né? Tivemos aí, um pouco, no caso do Nordeste, um pouco abaixo da expectativa que nós queríamos no primeiro trimestre. Sim, pretendemos religar, mas não temos a certeza hoje. Nosso planejamento de 2017 prevê religá-lo ele durante o segundo trimestre. Mas nós estamos acompanhando isso no mês a mês. Não posso te garantir que nós vamos religá-lo.
E a segunda pergunta
Quando
seria.
sempre o volume e a venda que está acontecendo no mês. Como é um produto mais commodity, não tenho um portfólio tão vasto, né? Nós podemos dar o luxo de segurar até com risco de ruptura ruptura de atendimento de pedidos.
Obrigado. A segunda pergunta, se me permite, em relação ao crédito com a refinadora catarinense, consta na nota explicativa que já foi realizado o pagamento da parcela 5 e 6 e que dependia de um alvará de liberação. Você pode explicar melhor o que é esse alvará, o que está impedindo isso e qual que é o valor dessas parcelas?
O valor das parcelas dá na faixa aí de 10 milhões de reais, certo? São duas parcelas atrasadas. Acreditamos que aí nos próximos de 3 a 6 meses vamos ter essa liberação, certo? A Procuradoria da Fazenda Nacional reteve essas parcelas em função de umas discussões que nós estamos tendo no Tribunal, no Tribunal de Federal de Porto Alegre, né? Então, ela reteve em garantia para outros débitos que nós estamos discutindo lá, certo?
Obrigado.
Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Ramani, Mogno Capital.
Gladimir, já que ninguém fez pergunta, vou fazer mais uma.
Por favor.
Olhando a nota explicativa também, olhando a PDD, aumentou para 4,2 milhões de 2,8 no trimestre no trimestre passado, eu acho.
Ah, sim.
Teve algum caso específico, é uma coisa generalizada que você está sentindo de aumento de PDD?
Não é generalizado, são casos específicos. Né? Nós tivemos um crescimento de inadimplência, principalmente em construtoras nos últimos 3 a 4 meses. Certo? Nós não vemos nada aqui com grande risco, mas nós temos provisionado em função de que tem aumentado o atraso, ou acima de 180 dias. Né? Temos trabalhado também com busca de garantias, negociação, né? para mitigar os efeitos desses casos. Eu sou mais localizado na área de engenharia, de clientes de engenharia. Não temos problemas nenhum na parte do mercado externo. Né? Tivemos um problema no começo do ano, no começo do ano do Paraguai, né, que sofre os efeitos da economia brasileira, mas nós já resolvemos o caso. No caso das lojas Porto Belo Shopping, praticamente não temos inadimplência lá dentro, às vezes algum atraso, mas nós temos o domínio do canal, né? E sempre trabalha-se com negociação lá. O ponto foi mais localizado em algumas construtoras que nós temos em negociação e não vemos risco nenhum.
Obrigado. Isso afeta aqui, a margem, que linha?
Afeta as despesas comerciais, né? Afeta as despesas comerciais. Eu acho que até tem um detalhamento nas últimas notas explicativas, né? No finalzinho, onde tratamos de... Não está aberto ali, mas a nota não está aberta. Mas é dentro das despesas comerciais.
Tá bom, obrigado.
Despesas comerciais.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Thaisa Paine, Itaú.
Bom dia, Vladimir. Obrigada pela apresentação. O que eu gostaria de perguntar para vocês é com relação aos canais de venda de vocês. A gente sabe que tem uma certa concentração em engenharia e esse mercado está um pouco desaquecido, vamos dizer assim. Como é que vocês veem essa perspectiva para frente e como que fica o mercado para vocês? Onde que vocês pretendem manter market share ou crescer? Como que fica daqui para frente?
Bom dia, Thaisa. Obrigado pela pergunta. Né? Como está a distribuição dos canais da marca, digamos, Porto Belo? Né? A distribuição está mais ou menos, ela é equivalente em termos de... em termos de receita, né? Na faixa de 28% a 30% com os canais de engenharia, Porto Belo Shop e home centers ou revenda. Né? E o restante, a faixa de 17%, é na exportação. Né? Falando especificamente da engenharia, A queda da engenharia tem reduzindo desde o começo de meados de 2015 para nós, né? Ela continua ainda caindo, né? Se você falar em termos assim de o que aconteceu até março de 2017, a quantidade da redução de 22% de obras, comparado com o primeiro, comparado com o ano de primeiro trimestre de 2016, né? E em relação ao ano de 2016, a média são caindo 18%, né? O que nós temos sentido? Que continua caindo, mas a curva já não tem caído tanto assim, né? Se alguns números, né? A quantidade de obras que tinham nesse mercado que nós temos dentro do nosso sistema na faixa em novembro, dezembro, na faixa de 19,62 milhões de metros quadrados mapeados para isso, né? Ele reduziu aí para março na faixa de 18 milhões, né? Continua reduzindo, mas num ritmo bem menor do que vinha reduzindo no ano anterior, né? Que esse número eu estava trabalhando em novembro de 2015, para você ter uma ideia, estava na faixa de 24 milhões de metros quadrados mapeados. Então, existe uma redução, a perspectiva que é um mercado, é um setor, um canal que sofre ainda no ano de. Sofre ainda bastante no segundo semestre, mas num ritmo menor do que nós vimos, né? O que nós temos visto é lançamento já de empreendimentos e de prédios residenciais que vão dar efeito a partir do lançamento em 18 meses no nosso negócio, né? Mas ainda é o mercado duro, é onde o canal que mais temos sofrido em 2017, né? Felizmente, tem crescimento de vendas nos outros canais e principalmente na exportação, que é o destaque que nós temos aí para o primeiro trimestre para compensar essas perdas.
Joia, obrigada.
Ok.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Donadio, Equitas.
Alô, bom dia, Vladimir. Tudo bem? Tenho duas perguntas. A primeira sobre vendas. Eu queria saber se vocês poderiam comentar se as vendas aceleraram ao longo do trimestre, né? Ou seja, se março apresentou uma melhora em relação a janeiro e fevereiro ou não, e como vocês estão vendo abril também, se estão vendo alguma melhora. E a minha segunda pergunta é, numa pergunta anterior, você comentou que as parcelas do precatório da refinaria estavam retidas em função de uma outra discussão no nível federal, né? Discussão, acredito que tributária. Eu queria saber que discussão é essa, que as parcelas estão em garantia, se algum passivo eventualmente off-balance, se pudesse detalhar um pouco mais. Obrigado.
Obrigado, Bruno. Bom, primeiro fala de vendas, né? As vendas, nós temos uma sazonalidade no nosso negócio, né? Então, sempre temos o primeiro trimestre, que é mais ou muito semelhante ao quarto trimestre, né? As vendas aconteceram no nosso negócio Porto Belo dentro da expectativa. Nós tínhamos esperado, tínhamos planejado e, portanto, ficaram dentro dessa expectativa. No negócio Pointer, no negócio no lado Nordeste, ficou um pouco abaixo da expectativa, né? Não representa muito no conjunto, no consolidado, né? Então, o que que nós estamos vendo? O mercado tem mostrado sinais, acho que até tem muito se falado aí na reação do varejo, e nós estamos sentindo isso, né? O mês de abril, ele é um mês um pouco, já tínhamos pensado nesse planejado, ele é um pouco complicado em função da quantidade de feriados que nós temos no mês de abril, né? Então, um pouco o feriado do mês de abril. Mas está dentro do que nós tínhamos de expectativa. Nós esperamos sim que o segundo trimestre, sazonalmente, nós pode acompanhar, nós temos um crescimento nas vendas no segundo trimestre e passamos para o terceiro trimestre no nosso melhor trimestre. Nós continuamos na expectativa que as vendas cresçam, né? Essa é a nossa expectativa.
Olhando ano contra ano, no segundo tri, será que já pode ter algum crescimento? Porque a sazonalidade fica tem sazonalidade daí, né? Comparação com outro ano.
É mais ou menos manter as nossas expectativas, acho que até colocamos isso lá nas nossas perspectivas lá para frente, que nós devemos ter um crescimento em relação ao ano passado. Né?
Tá, joia. E sobre a segunda pergunta do...
Segunda pergunta, né? Nós temos a discussão da MP470, que tem nas nossas notas explicativas, e nós colocamos inicialmente, para não fazer seguro de fiança, colocamos os próprios precatórios em garantia. Né? À medida que esse valor cubra essa discussão que nós temos, então nossas explicativas, nós temos cubra esse valor, nós estamos tendo a liberação. Obviamente que hoje nós temos muito mais esse valor da refinadora para receber do que são esse valor. E é isso que nós estamos trabalhando para liberar com a refinadora.
Tá, joia. Obrigado.
Ok.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gladimir para as considerações finais. Por favor, Sr. Gladimir, pode prosseguir.
Como consideração final, eu diria de que nós já previmos um primeiro trimestre com uma certa dureza no mercado. Né? Já previmos que teríamos dificuldade no primeiro trimestre, mas o resumo do nosso primeiro trimestre é que nós fizemos o que nós esperávamos em termos de resultado. Em termos de venda, foi um pouco mais duro, mas nós fizemos o que nós tínhamos planejado para o primeiro trimestre. Né? Vemos o futuro dos próximos meses ainda com dificuldade, mas nós estamos confiantes com a melhoria da economia, já tem sinais de melhoria nas vendas de varejo, na própria construção civil, nas vendas de home centers, e nós estamos confiantes de que nós vamos continuar atingindo as metas que nós tínhamos definidos para o segundo trimestre e para o ano. Okay? É isso que eu tinha. Muito obrigado pela participação de todos. E esperamos a participação de vocês no próximo trimestre também. Bom dia.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.